Então, terminei. Acho que vai ser isso. O último episódio do podcast. Foi aquilo que eu te falei, né? Já que vai ser um negócio especial, eu resolvi fazer algo assim, bem maluco, bem diferente do que eu já tinha feito. Algo mais próximo dos pensamentos passando na minha cabeça. Algo que eu tô tentando fazer, sei lá, desde o primeiro episódio desse podcast. Não que eu tenha conseguido agora, talvez. Não sei. Esse negócio de criar, de colocar ideias para fora, de se comunicar, é muito por aproximação. A cada tentativa a gente chega um pouquinho mais perto daquilo que a gente estava idealizando, sabe? Nunca sai perfeito de primeira. Pá! Sentou, saiu tudo redondinho de uma vez, do jeito que tinha que ser. Isso aí é ilusão. Sem falar que o meio do processo tá cheio de imprevistos, né? Eu precisei mudar muita coisa no meio do caminho, improvisar, fazendo conforme as coisas aconteciam, lidar com as coisas dando errado. Porque às vezes as coisas precisam dar errado pra gente conseguir se mover, pra gente conseguir sair do lugar. Aí, às vezes, eu é que tenho que ouvir as coisas que eu falo pra ver se eu entendo. Porque é difícil, viu? Entender isso. Nossa, viajei aqui, já mandei um áudio enorme. Desculpa pelo podcast. Eu só queria mesmo te mandar o arquivo pra você dar uma olhada. Na verdade, uma ouvida. Eu sei que tá uma correria por aí, mas. Então, quando você puder falar, me diz o que você achou, se faz sentido isso. Também depois me conta como estão as coisas aí, que eu quero saber o que você está aprontando. Tá bom? Um beijo. Artigo na Vox de outubro de 2022.
De repente, todo personagem de ficção é um podcaster. Será que estão fazendo isso direito? Podcasts estão por todos os lugares. Já que filmes e séries são geralmente sobre pessoas fictícias em cenários realistas, faz sentido que acabariam retratando podcasts e podcasters. Hollywood ama shows sobre mídias. Por isso produzem tantas histórias sobre repórteres de jornais e colunistas, sobre apresentadores de rádio e editores de revistas. Podcasters se encaixam nesse nicho também. E, ouso dizer, tem quem ache que fazer podcast é muito descolado.
I feel I am finally getting the hang of this podcasting thing, huh? Yeah.
O problema é que fazer podcast em si não é assim tão glamouroso. São horas de pesquisa, escrita de roteiro, gravação, planejamento e edição para cada episódio de podcast. Ficar encurvado na frente do computador editando o mesmo trecho de áudio não é algo exatamente divertido de se ver na TV. As séries e filmes apimentam um pouco o processo de fazer podcast para parecer mais legal do que é na vida real. Mas o resultado acaba não se parecendo em nada com fazer podcast. Algumas vezes, esses podcasts que aparecem nas histórias são apenas programas de rádio ao vivo. Outras vezes, a representação do fazer podcast parece tão simples quanto gravar notas em áudio. Outros personagens sequer sabem segurar um microfone corretamente. Encontramos uma podcaster disposta a compartilhar a realidade do trabalho. A Aline Valek nos convidou para o coração do estúdio onde é produzido o show Bobagens Imperdíveis. Lá conversamos sobre o processo de produção de um podcast para lá de real.
Realmente é um trabalho bem pouco glamuroso, especialmente quando você faz tudo sozinha, tem que se desdobrar para fazer tudo, às vezes maior correria. Mas fazer sozinha pelo menos tem uma vantagem, né? Que é dar aquela pirada, ninguém vê, ficar bem louca. O dia inteiro ouvindo as vozes na minha cabeça dizendo que tá tudo uma merda. Não, hoje eu vou mostrar como eu faço podcast, né? Então, vamos lá ver onde a mágica acontece. Bem, aqui é onde eu trabalho, que não é bem um estúdio, né? É o meu veículo. Não, literalmente é um veículo. Bobagens Imperdíveis é essa nave que tá sempre para lá e para cá. Porque para fazer o podcast eu tenho que estar sempre em movimento para perseguir as pistas, né? Ir para outros tempos, ir para lugares que existem. A vantagem aqui é movida a curiosidade, então o aumento da gasolina não atrapalhou muito assim as nossas atividades.
Esse aqui é o espaço onde eu passo mais tempo, às vezes são dias mergulhado em pesquisa, né? Então, aí eu acho uma informação interessante, acho que dá um episódio, aí puxo o fio dela, vejo que tem um livro sobre, aí um livro, desculpa, tem outro livro sobre, mas tá fora de circulação, a última edição é de 1700, tá em alemão arcaico, aí eu vou atrás de alguém pra traduzir, no meio do caminho eu descubro uma dissertação de mestrado sobre outro tema, que aí eu leio inteira pra no final escrever duas linhas de roteiro. Toda essa papelada aqui são os dossiês de pesquisa, com as informações que eu coleto nesse processo. Sim, é muita coisa, mas quanto mais informação eu vou juntando, mais eu consigo definir os personagens de cada episódio, que são materializados bem aqui nessa cabine, que parece uma dessas cabines, né, de ilusionistas, deve ter sido em algum momento, com o Perito Segundo Mão, não sei. Então, quando a pesquisa tá pronta, dá pra ver quem é o personagem que vai protagonizar a história e a imagem dele que eu uso pra ilustrar a capa do episódio. Sim, é a cabine que faz. Ó, deu sinal, vamos abrir aqui e ver quem vai aparecer.
Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba. Vamos ter o nosso caso aí também, nosso mulher, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba.
Mário de Andrade, de novo.
Ai ué, ai uau, os peitos nunca mais apanhará de bacalhau.
Tá bom, querido.
Ai ué, ai uau, os peitos nunca mais apanhará de bacalhau.
Nossa, tá, gente, já tá ali, você trabalha. Vamos ali. E aqui é onde eu gravo os episódios. Pode ver até que a minha voz deu aquela mudada, definição HD, voz de narradora. E aí aqui eu gravo nem sempre com o roteiro já pronto. Começo a gravar depois de organizar um pouco a bagunça de informações da pesquisa, de transformar numa história mais ou menos coerente. Mas muitas vezes eu vou escrevendo enquanto eu gravo, porque enquanto eu vou contando a história, eu vou entendendo para onde aquele texto tem que ir. E aí eu escrevo para conseguir falar de novo no microfone de uma maneira um pouco mais estruturada, articulando melhor as ideias e as palavras em si, porque a minha dicção não é das melhores. E aí é um exercício de paciência, porque ó, o microfone já começou a chiar, ele tá com esse problema aqui, não pode encostar, não pode mexer, que... Aí, pronto, ninguém respira, ninguém se mexe. E aí ficar gravando e regravando até ficar bom. Quando a natureza deixa.
Cala a boca aí, tô tentando gravar!
Bem, uma coisa que pouco se fala sobre esse trabalho é a quantidade de espaço necessária para guardar todos os arquivos da produção, que são bem pesados. E aqui fica o meu acervo, deixa eu abrir aqui. Onde eu guardo os arquivos de música, né, que eu uso de trilha sonora, os efeitos sonoros, e aqui os arquivos brutos dos episódios, tem muita coisa, os áudios dos entrevistados, os áudios de esboço. Ó, aqui, por exemplo, tem um arquivo de um episódio que nunca chegou a ir ao ar sobre os Neandertais. Vamos dar o play.
Bobagens Imperdíveis, temporada 3, episódio esboço, take one, gravando. Esses dias, uma conversa comum e trivial que eu tenho com meus amigos, a gente estava se perguntando para onde a gente voltaria no tempo se fosse possível. Neandertais é uma coisa que me... A pré-história em si, né? E se chamar de pré-história como um período antes da história, mas já existiam pessoas. E eu fiquei pensando que eu gostaria de voltar a essa pré-história, se ela voltar uns 10, 20, 30 mil anos atrás, né? Então, a gente tem essa matéria falando dos humanos solitários. A espécie humana mais próxima que habitou a Europa e a Ásia durante pelo menos 300 mil anos. 300 mil anos! Tô chocada. Agora eu quero saber por que eles eram os humanos solitários. Olha só, eles nos fascinam pela mesma razão pela que nos fascinam os romances de ficção científica, porque são outra versão de nós, diz Juan Luis Arzuaga em conversa telefônica. Quem é Juan Luis Arzuaga? Porque talvez eu tenha que citá-lo nesse episódio. Paleoantropólogo. Ok. Podemos dizer, tudo indica que tem o mesmo nível intelectual que nós, e entretanto, não são iguais. Podemos dizer que tem a mesma mente, mas não a mesma mentalidade, representam outra maneira de ser humano, e isso é algo que temos muita dificuldade de imaginar. Os neandertais mudaram a percepção de nós mesmos. Na cultura ocidental, sempre tentamos nos separar do resto da natureza, demonstrar que somos melhores do que os animais. Os neandertais nos obrigam a repensar isso.
Voltando aos bastidores, e a Aline conta pra gente. Qual é a melhor parte do processo?
A melhor parte é ver o episódio ficar pronto. Porque a edição é um tipo de mágica. Ela faz tudo se encaixar. É uma maravilha. Até o que parece sem graça, aquilo que tá muito cagado, parece não tem jeito, dá pra arrumar na edição. E aí faz parecer que foi tudo suave, bem natural, que eu arrasei em tudo. Edição é onde eu trabalho pesado em construir a ficção. É onde eu posso dar uma de Dr. Frankenstein, sabe? Porque é um trabalho de colagem, de sobreposição. É o choquinho que faz a coisa toda ganhar vida. Sem a parte de cortar e colar membros de gente morta.
It's alive!
Ah, esse painel aqui é onde eu acompanho os resultados. E é aqui onde mora boa parte da minha frustração. Não acho nada divertido ficar olhando para números, rankings, gráficos. Toda essa corrida pelos números, alcançar mais plays, alcançar mais ouvintes, ficar nessa queda de braço com os algoritmos das plataformas. Que querem que você faça dancinha, mostre a cara, fale das polêmicas do momento, arrume briga com alguém, né? Que aí seus números vão ficar melhores. Vamos ver aqui como anda a performance. Estranho. Os gráficos estão péssimos. Não para de cair. Rápido! Mário de Andrade! Traz o desfibrilador! O que tá acontecendo? Ninguém mais tá interessado em ouvir?
Eu tô fazendo algo errado. Só pode ser isso. Eu tô fazendo algo errado. Sim, agora o que eu tô fazendo errado? É porque eu sou péssima em marketing, né? Eu sou formada em publicidade, péssima em marketing. O que eu vou ter que fazer? O que todo mundo faz quando não sabe fazer alguma coisa? Vai no YouTube procurar vídeo tutorial. Vamos ver aqui então. Como fazer as pessoas ouvirem meu podcast?
Okay, so you started your podcast and nothing's working for you.
In this week's episode of Podcasting Q&A, you'll learn how to get your podcast in front of more people.
So you got to be patient with this stuff. You got to be consistent. That's the first thing. The very first thing you have to ask yourself is, are you being consistent with it?
And I was pretty consistent for like the first 3 months or so.
How hard it is to stay consistent.
I have been really committed to publishing a new podcast episode every week.
And are you being consistent long enough? It's not just you do it for 6 months and you're done.
I think this is the basis for being successful if you're...
Ai, consistência. Então, consistência é tudo. Embora eu acho que tem aí uma grande diferença entre consistência, o que chamam agora de consistência, e de frequência. Porque pra mim, consistência tem a ver com a solidez do trabalho, com você continuamente estar construindo algo que tem significado, algo que tem qualidade. E agora, isso mudou de sentido. Agora, consistência é você consistentemente se esfolar para entregar a frequência que as plataformas querem de conteúdo. Mas enfim, de qualquer forma, frequência foi algo que eu não consegui manter de fato nesse ano insano. Tanta coisa acontecendo, tá mais difícil pagar as contas. O Brasil afundando, a saúde mental de geral afundando junto. E ainda uma mudança de país bem no meio, o que que eu ia fazer? Pelo menos eu cumpri a promessa pros meus apoiadores. Teve podcast o ano inteiro. Devagar, a conta gotas, numa periodicidade completamente irregular, mas teve. E eu falei sobre isso num dos episódios. Acho que foi no... Deixa eu ver aqui. No episódio da Madame Tussaud. Obrigada pela paciência também em aguardar os episódios, que vão sair um pouco mais lentamente, por um tempinho, enquanto eu tô aqui num período meio turbulento. E eu prefiro demorar um pouco mais do que fazer de qualquer jeito, só pra manter a frequência, alimentar os números. Eu tô mais preocupada em fazer algo de qualidade, que me deixe satisfeita, né? Algo que agrade meus ouvidos. Eu espero que os seus também. Fazer as coisas da forma que eu acredito teve um custo. O preço, no caso, foi ver a audiência desmoronar. Mas nem tudo tá perdido. E daí que menos gente se importa? Pode ser até libertador isso. Sim, perceber que o que eu tô fazendo é desimportante. Completamente desimportante. Não é porque tem pouca gente prestando atenção que não tem valor. Tem muito valor, tem muita beleza naquilo que a gente não tá prestando atenção. E não é sobre isso, justamente, que eu tô contando desde o início desse podcast.
A saga de uma podcaster que tem muito a dizer, mas enfrenta seu pior inimigo, as forças do algoritmo da internet. Ela encontra uma máquina com poderes especiais e, com a ajuda de personagens de outros tempos e outros mundos, vai tentar reconquistar sua audiência. Com Meryl Streep. Olha quem está falando sozinha. 2. Hoje, na sessão da tarde.
Um dente. Coisa pequena, cabe um monte dentro da boca. Ainda assim, cabe tanta coisa num único dente. Imagina um dente de uns 50 mil anos. Um dente de Neandertal. Eu fiquei um tempão brisando nisso. Eu não sei porque que eu acabei não gravando o episódio do Neandertal. Se encaixaria perfeito nessa temporada. Pensa bem. Os cientistas conseguiram descobrir muita coisa sobre como eles viviam a partir de dentes. Sim, desse pedaço minúsculo de uma espécie humana que não existe mais há pelo menos 40 mil anos. Os pesquisadores pegaram esse dente e analisaram cada detalhe, cada estria, cada desgaste, e conseguiram ler ali como eles se comportavam, o que comiam, quais doenças tinham, como caçavam, que tipo de trabalho faziam. Descobriram que eles usavam os dentes como ferramentas. Parece que roiam cordas, fios de lã, para fazer roupa, talvez cobertores. Os Neandertais caminharam por essa mesma terra por 300 mil anos. É tempo demais, gente. Pense em quanta coisa aconteceu de 2 mil anos para cá. Né? Cabe muita história dentro de 300 mil anos. O que que eles fizeram todo esse tempo? Mas aí começaram a desaparecer. Mudanças climáticas, a vida foi ficando mais difícil, R$9 o litro do leite. Fora que foi justamente quando outra espécie humana, mais perigosa, mais social, mais consistente, foi avançando pelo território que eles viviam. Aí deu ruim pra eles. Será que imaginavam que os dentes deles serviriam de registro? Que chegariam nessas pessoas de um futuro muito distante para ficarem especulando sobre as suas histórias? Esse é o tipo de coisa que me intriga. Eu fiquei um tempão pensando nisso. Talvez porque a minha própria espécie é fascinada em fazer registros. em colecionar registros, em especular histórias a partir desses registros. Como a Murasaki Shikibu, a primeira romancista da história, ou a Madame Tussauds, que reproduzia com perfeição as celebridades da época dela em estátuas de cera. Eu falei delas nessa temporada. Eram observadoras, tinham um olhar atento para os detalhes e registravam tudo, cada uma do seu jeito. O mundo onde elas viveram não existe mais, mas as obras delas sobreviveram. Aloysio Magalhães, o designer brasileiro, foi outro observador. Também falei dele. De tão observador, achou um tesouro escondido no caju. Veja bem, uma fruta, algo absolutamente banal, tão comum que a gente nem imagina quanto valor carrega. E a partir dessa fruta, ele e uma porção de pesquisadores conseguiram enxergar a enormidade de uma cultura, a relação entre pessoas, o saber fazer de um povo. Ou ainda Mário de Andrade, que tinha o projeto ambicioso de resgatar tudo sobre a cultura brasileira, sobre nossa história, nossa imaginação, encapsular dentro de uma enciclopédia, como se num esforço de fazer nossa cultura sobreviver. James Lovelock também tinha um olhar afiado, tanto que conseguiu enxergar partículas minúsculas, microscópicas, invisíveis até então. Foi assim que conseguiu detectar o buraco na camada de ozônio. Ele também conseguiu olhar para o que é grande demais para a perspectiva humana alcançar e ver assim que talvez, num futuro não tão distante, seja a vez da nossa espécie passar pela extinção. Imagina uma outra espécie inteligente daqui a centenas de milhares de anos recolhendo todos os cacos da humanidade, tentando entender todos esses registros que a gente deixou. Quer dizer, sobrar alguma coisa, né? Será que vão se importar com o que a gente fez aqui? Com as coisas boas, né? Quero dizer. Acho que as nossas histórias não vão fazer o menor sentido. Elas só importam pra gente. E os Neandertais contavam histórias? De que tipo? Será que inventavam mitos, como os que eu contei aqui nessa temporada? Como a dos Maias, que contavam que o ser humano foi criado pelos deuses a partir da massa cozida de milho? Será que tinham fábulas? Histórias como a da formiga e da cigarra para falar sobre o trabalho e fazer artístico. Se contavam histórias, então, talvez fizessem arte, ué. Será? Será que tinham capacidade de imaginar seres que não existiam na natureza? Tipo sereias, coiotes que falam, deuses aranha? Se contavam histórias, talvez fossem capazes de mentir, de enganar. Não, acho que não. Malas artes só podia mesmo existir entre os Homo sapiens, porque uma espéciezinha com propensão pra safadeza, pra malandragem essa nossa. Se os Neandertais tivessem essa capacidade de passar a perna em alguém, talvez tivessem adiado a extinção. Talvez estariam aí até hoje. Eu duvido que eles soubessem mentir. Acho até que ignoravam que a nossa espécie era perigosa justamente porque tinha essa habilidade. Mais ou menos eles se comunicavam, né? Será que tinham sua própria versão do mito da Torre de Babel, uma história para entender a origem do desentendimento? Talvez criada nos breves aí 500 anos em que a espécie interagiu com o Homo sapiens, em que tentaram se entender, e muito provavelmente falhado, porque a gente não se entende nem entre nós. E é por isso que eu queria voltar no tempo, só pra observar como eles... Peraí, de onde tá vindo esse barulho? Deixa um áudio ligado aqui. Ah, só falta essa agora. O microfone tá com interferência. Não. Não. Tá vindo lá de fora.
Queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana. É a nossa liberdade que tá em jogo.
A Polícia Federal teria sido baleado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB.
Durante o cumprimento totalmente de mandato de prisão, isso aqui, quando a gente entrou, ela veio, arrancou o cachorro da minha mão, enfiou dentro da malha e começou a sufocar o cachorro. Pegou, ela veio correndo, bateu nele.
Conta da Catarina.
E aí eu peguei o cachorro e saiu.
Risco da minha vida. Posso levar um tiro de sniper.
Põe aqui na tela a notícia que acabou de sair. Bomba, olha só, acabou de sair no Globo.
Sabe,
e pra não parecer que tá requentando
do policial.
Notícia, tá aqui a
data. Seguir produzindo conteúdo de qualidade duvidosa, entretenimento bobo, porque, cara, a gente conta histórias aqui, né? Treta fútil de gente fútil. Irmão, somos todos fúteis.
E aponte e chame de corrupto.
Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse.
Vamos respirar.
Eu não sei, de novo, a tua assessoria tem que ser demitida. A minha trouxe agora aqui. O Bolsonaro tirou 67,95%.
Bicho, primeiro é seu
Rio de Janeiro.
Eleito, infelizmente, comunismo no Brasil. Cataram o nosso céu.
Vamos respirar. Muito bem.
A assessoria tem que ser demitida. Tem que falar quem tá pedindo cabeça de quem aqui pra mim.
Tem momentos na vida que a gente queria estar errado quando a gente prevê coisas, principalmente quando a gente prevê coisas que são ruins. E eu cantei a pedra, eu falei.
Eu sou trão,
eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente.
É difícil enxergar tudo isso.
Começou o caos. Notícia do Globo.
Meu Deus, que loucura. Não dá. Não dá pra competir com isso. Deu, deu.
O silêncio é intolerável, não é?
Mas é porque eu acho que é o tempo suficiente para compartilhar algo que a gente possa aprender juntos. E sim, esse podcast vai ser, na verdade, um grande pretexto para eu aprender, para eu pesquisar, estudar, ler, virar uma desbravadora de novos territórios. Esse trecho que você acabou de ouvir, eu falei lá no primeiro episódio do podcast. Por mais que eu tenha experimentado muitas coisas diferentes ao longo desses 4 anos, essa essência nunca mudou. Eu comecei a gravar o episódio de hoje pensando, pronto, vai ser o último. Histórias têm começo, meio e fim, né? Ia ser legal terminar assim. Por isso até me permiti pirar na batatinha, chutar o balde, ter liberdade de errar. O fim do podcast me daria essa licença poética. Mas a verdade é que eu não sei dizer se o podcast acaba aqui. Porque eu amo fazer esse podcast. Principalmente porque eu sei que tem alguém ouvindo. Alguém que sempre me convida pra entrar no ouvido, esse espaço tão íntimo. Alguém que me oferece atenção em um mundo cheio de estímulos, com cada vez mais superproduções, uma infinidade de histórias em todos os formatos possíveis, concorrendo entre si. Isso não é pouca coisa, não. Esse alguém tá ouvindo as histórias. Mais de uma. Às vezes mais de uma vez. Sendo afetado por elas. Parece que os episódios chegam em quem precisa ouvir, no momento em que precisa ouvir. A maior parte do tempo eu não vou saber quem, eu não vou saber quando, eu não vou saber o quanto aquela história impactou. Mas criar é também um tipo de fé. Acreditar no que não é garantido, que a mensagem de som na garrafa vai chegar em quem precisa dela no momento certo. Tem um tweet do escritor Braulio Tavares que diz mais ou menos assim: devemos continuar a produzir o ouro para que, quando alguém busque ouro, possa encontrar o nosso. É isso. Só cabe a mim ter fé que as palavras vão chegar nesse alguém e seguir em frente. Mas não agora. Agora eu vou desligar os equipamentos tudo aqui, me despedir dessa loucura, desse espaço que eu criei e voltar pro meu laboratório. Tenho muito trabalho pela frente. pensar mais, rascunhar novos capítulos, redesenhar o mapa para as próximas jornadas. Não foi perda de tempo fazer essa tour toda, né? Claro que não. Porque agora eu sei, você também já sabe. Fazer podcast não é bem fazer sozinha. Obrigada a você que me fez companhia. Obrigada por ouvir. Bobagens imperdíveis. Tchau.